Reportagem Especial. A reforma psiquiátrica brasileira, que completa 15 anos, prevê o fechamento gradativo de hospitais psiquiátricos e sua substituição por serviços abertos e comunitários, como os Centros de Atenção Psicossocial. Neles, os pacientes recebem cuidados durante o dia e voltam para casa à noite, podendo pernoitar em casos de crise. Esse novo modelo começou a ser defendido no Brasil a partir do fim dos anos 70. Até então, as pessoas passavam a vida internadas em hospitais psiquiátricos com pouco ou nenhum tratamento, longe de casa, da família e da comunidade. Mas os defensores da reforma afirmam que há risco de retrocessos. Este é o tema da reportagem especial desta semana, com Verônica Lima.
Já se passará, passa, passará, o velho pesadelo, holocausto brasileiro.
Este é o samba enredo de 2016 da escola de samba Liberdade Ainda Que Tantã, que desfila pelas ruas de Belo Horizonte todo 18 de maio desde 1997. O desfile reúne profissionais de saúde, pessoas com transtorno mental e seus familiares para comemorar o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Neste ano, o enredo se inspirou no poeta Mário Quintana e trouxe o tema Eles Passarão, Nós Passarinho, articulando aí a essência da reforma psiquiátrica, que é o tratamento em liberdade, com as ameaças que a saúde mental enfrenta neste momento de instabilidade política nacional.
Antítese manicomial.
Na saúde mental, a crise política se instalou em dezembro de 2015, com a nomeação de Valêncio Wurst Duarte Filho para a Coordenação Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde. Diversas entidades do movimento antimanicomial assinaram nota pública contra a nomeação, pois o médico havia sido diretor técnico do maior hospital psiquiátrico privado da América Latina, a Casa de Saúde Dr. Eiras de Paracambi, no Rio de Janeiro. Segundo a nota, foram constatadas graves violações de direitos humanos no hospital, como prática sistemática de eletrochoques, ausência de roupas, alimentação insuficiente e de má qualidade e internações de longa permanência. O hospital foi fechado em 2012. Na Câmara dos Deputados, também houve reação ao nome de Valêncios, com o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial. A coordenadora da Frente, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, explica o que representou a indicação de um médico com experiência à frente de um hospital psiquiátrico para a coordenação de saúde mental.
Um dos holocaustos que fazem parte da história do povo brasileiro são os hospitais psiquiátricos. Você tem hospitais como esse de Barbacena, que se estima tem assassinado 60 mil pessoas, talvez mais. São os absurdos que acontecem, mesmo em Sorocaba, que tem um termo de ajustamento e conduta lá, não é? Que tem uma perspectiva de fechar os hospitais psiquiátricos. E nós fomos num hospital onde tinha um circo de horrores no hospital. Tinha pessoas que estavam há 50 anos ali. Nós vimos que alguns desses hospitais que foram vendidos e transformados em outras construções, e nós temos notícia de que uma dessas construções, ao fazer uma escavação, se encontrou ossadas. Isso é um holocausto.
Valêncios foi exonerado em maio, mas até o fechamento dessa reportagem o cargo permanecia vago e por isso o Ministério da Saúde não nos concedeu entrevista. A luta por mudança no modelo de tratamento dos doentes mentais começa nos anos 50. Os horrores da guerra haviam despertado a preocupação com a defesa dos direitos humanos, e isso levou ao questionamento do modelo manicomial, em que as pessoas passavam a vida internadas em hospitais, com pouco ou nenhum tratamento, longe de casa, da família e da comunidade. Quem conta essa história é o psiquiatra e atual diretor da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, Leon Garcia. Até 2013, ele trabalhou na Coordenação Nacional de Saúde Mental.
Há nos anos 70, um grande crescimento de manicômios privados ligado simplesmente a uma lógica de ganhar dinheiro em cima do sofrimento dos outros. E do final dos anos 70 para o início dos anos 80, começa a se organizar isso que a gente chama de movimento da luta antimanicomial. Trabalhadores, né, do campo da saúde mental, junto com usuários, pacientes e familiares, pedindo por um novo modelo. Não é só olhar os sintomas, mas principalmente que tipo de vida as pessoas levam. E quanto mais próxima da comunidade e mais inserida na escola, no trabalho, na família, no esporte, no lazer, na cultura, melhor.
A luta antimanicomial chega no Congresso em 1989, com a apresentação de um projeto de lei pelo então deputado Paulo Delgado. Após 12 anos de discussão, o projeto se tornou, em 2001, a Lei 10.216, que instituiu os princípios da reforma psiquiátrica brasileira. Em resumo, a reforma busca o fechamento de hospitais psiquiátricos e sua substituição por serviços prestados de tal forma que os pacientes possam se tratar em casa, junto da família e inseridos na comunidade. Leon Garcia apresenta os serviços básicos que compõem hoje a rede de atenção psicossocial do SUS.
Então os CAPS eles sempre têm o quê? Um espaço de cuidado durante o dia, que passa desde a consulta com o psiquiatra, com o médico, até atendimentos por parte de psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, grupos voltados para a família, oficinas, atividades na comunidade, ajudar essas pessoas a manterem seus vínculos ou a recuperarem seus vínculos com a comunidade. Para apoiar os CAPS, alguns deles, inclusive, contam com leitos 24 horas. Se for necessário mais cuidado médico, irá para um hospital geral com leitos psiquiátricos, que é um outro ponto de atenção. E para aqueles que vieram moradores de hospitais psiquiátricos, existem esses serviços residenciais terapêuticos, que são casas com equipes de cuidadores, com maior ou menor intensidade, dependendo do nível de cuidado exigido pelas pessoas que lá estão morando.
Ao longo dos 15 anos, desde a aprovação da lei, a substituição de hospitais psiquiátricos vinha progredindo bem, segundo os movimentos sociais. Mas possíveis mudanças no financiamento do Sistema Único de Saúde como um todo são vistas com receio. Em audiência realizada no início de junho na Câmara dos Deputados, o representante da Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial, Vinícius Soares, falou sobre as preocupações do movimento com as mudanças propostas pelo governo interino.
Há claramente uma previsão do governo sinalizada de voltar a ter internações psiquiátricas, de um financiamento excessivo de comunidades terapêuticas, que são dispositivos asilares, e acima de tudo a defesa do Sistema Único de Saúde, né? Não é possível fazer reforma psiquiátrica sem ter o Sistema Único de Saúde, sem ter Seguridade Social. A gente reivindica sim que o SUS seja garantido, né? A desvinculação das receitas da União representa uma perda imensa de recursos que financiariam a saúde, né? A gente reivindica sim que o SUS continue tendo o financiamento necessário para que ele se efetive e que a política de saúde mental, a política do SUS, permaneça na mesma direção.
O deputado Lincoln Portela, do PRB de Minas Gerais, participou da audiência pública e avalia que não há ameaças de retrocesso na política de saúde mental.
Da loucura à poesia, uma tradução de idiomas eloquentes e verdadeiros, pois o poeta é a âncora do alvorecer, pilar da sociedade. O imã da luxúria e o resto do próprio caminho.
Essa que você acabou de ouvir é a poetisa Zilândia, que eu conheci na comemoração do 18 de maio em Belo Horizonte. Moradora de Ipatinga, Zilândia tem 40 anos e um diagnóstico de esquizofrenia. Mora sozinha nos fundos da casa do pai e a filha de 3 anos mora ao lado aos cuidados da irmã. A poetisa frequenta a Associação Loucos por Você, ONG criada em 1999 por usuários, familiares e profissionais do setor para cobrar da Prefeitura a estruturação dos serviços de saúde mental. Zilândia, que está na Loucos por Você desde a fundação, fala sobre o tratamento com e sem internação.
Esse sistema prisional, como cadeia, presídio, manicômio, são lugares onde tem cadeado, são lugares onde tem eletrochoque e muitas outras formas de tortura, né? Então, assim, tem uma pessoa lá que manda lá, né? Se você não fizer, você é obrigatório, você tem que fazer, você tem que trabalhar lá dentro. E a nossa forma não, a nossa forma é de lutar a favor da liberdade. Você tem direito de ir e de vir, você tem direito como cidadão normal, como todo outro tem. Independente de ser negro, raça, credo, religião, não importa a idade, não importa a crendice religiosa. Eu tive surtos na associação, mas eu tive acompanhamento deles. Eles me deram remédio, cuidaram de mim, me levaram para consultas, conversaram comigo. E assim que eu melhorava, voltava a escrever de novo minhas poesias.
Atenção, pessoal! 18 de maio, dia da luta antimanicomial.
Em BH, eu conheci também o Marconi, a Arminda, o Leco e o Jefferson, todos muito solícitos e interessados em defender a opção pelo tratamento fora dos hospitais psiquiátricos. Não é bom ficar trancado não, me disse o Marconi. Não somos presos, somos apenas pacientes.
Liberdade não se vende, louco não se prende.
Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Especialistas questionam o uso de remédios para tratar aborrecimentos, comportamentos e tristezas naturais da vida, como o luto e a desobediência. Confira amanhã. Reportagem Especial.